Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto do Senado para baratear transporte público aguarda votação na Câmara dos Deputados.
Ferraço diz que reduzir gastos públicos e reforma da Previdência são medidas necessárias.
Humberto Costa reforça a importância de vacina contra o HPV. Neste ano, meninos também podem se vacinar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Moradores de Brasília, Salvador, Belo Horizonte e de outras cidades começaram 2017 com uma má notícia: aumento das passagens de ônibus e metrô.
Um dos maiores reajustes foi em Brasília. A maioria dos trechos, além do metrô, foi de R$ 4 para R$ 5,00, um aumento de 25%.
A esperança de transporte mais em conta é a aprovação de projetos que estão em análise no Congresso Nacional.
As propostas visam baratear o transporte público, divulgar os ganhos das empresas e garantir o passe livre estudantil, como explica o repórter Roberto Fragoso.
O transporte público é parcialmente pago pelo governo e uma das maiores críticas é quanto à falta de transparência sobre os custos e lucros das empresas. O Senado já aprovou a criação de um regime especial de tributação para o transporte público, que aguarda análise na Câmara dos Deputados, que poderia reduzir até 15% dos preços de passagens, diminuindo as alíquotas de impostos de combustíveis, peças para trens e ônibus e energia elétrica para metrôs. O relator, senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, incluiu ainda mecanismos de transparência e controle social sobre as planilhas de custos das empresas de transporte coletivo. Outras duas propostas em análise nas comissões do Senado garantem o passe livre para os estudantes. O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, autor de um dos projetos, considera que os maiores prejudicados são os alunos.
Quem conhece o transporte público do Brasil sabe que, diretamente, custeando pela pessoa física, poucas pessoas pagam a passagem, a tarifa, porque o policial, fardado, ele tem acesso livre, passe livre. O idoso, ele tem também passe livre. Os portadores de deficiência também têm um passe livre. O trabalhador, ele tem o pagamento do transporte pelas empresas. Quem paga efetivamente do bolso pessoa física é o estudante.
Também está em análise no Congresso uma medida provisória, editada para prorrogar o prazo para municípios elaborarem os seus planos de mobilidade, que recebeu sugestões para tratar das gratuidades e da transparência sobre as passagens. Em uma audiência pública na comissão mista que analisa a MP, o especialista Ivo Palmeira, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, defendeu que um dos componentes que mais impacta na tarifa é a gratuidade, que tem uma média nacional de 20% de usuários isentos, mas chega a 35% em algumas cidades.
O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que a emenda constitucional que limita os gastos públicos era realmente necessária para conter as chamadas despesas primárias e o peso do Estado.
Há 15 anos, segundo o senador, os gastos com o setor público correspondiam a 10% do Produto Interno Bruto, mas agora chegam a 20%.
Ele advertiu que essa expansão precisa ser contida, senão em pouco tempo o país não terá dinheiro para atender a população, porque tudo será consumido na manutenção da máquina pública.
Ferraço também ressaltou que hoje o Brasil tem a maior dívida pública da história e reclamou que esse endividamento foi feito para manter o Estado e não para resolver problemas graves em infraestrutura, saúde ou educação, por exemplo.
Por isso, Ricardo Ferraço defende medidas não só para conter os gastos e o endividamento, mas também para corrigir os gargalos que travam o desenvolvimento do país.
Portanto, esta casa precisa continuar votando, enfrentando, debatendo e deliberando sobre coisas que são absolutamente inadiáveis. A moralização do gasto público é uma questão absolutamente necessária. Fazer ajustes na Previdência é absolutamente necessário, até porque, se já tivéssemos feito lá atrás, talvez não fosse necessário propostas duras como essas que estão sendo apresentadas.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu que gastos primários equivalentes a 20% do PIB não é demais, como alegam os governistas.
Ele disse que na Itália e na França, por exemplo, esses gastos chegam a 50% do Produto Interno Bruto e nos Estados Unidos atingem os 40%.
É por isso que esses países podem oferecer um estado de bem-estar a seus cidadãos, afirmou Lindbergh Farias, ao criticar a intenção do governo de reduzir o gasto gasto primário brasileiro para 15% nos próximos 10 anos.
Ele ainda explicou que o problema fiscal do Brasil é causado pela desaceleração da economia e não pelo excesso de gastos, como alega o governo. Por isso, Lindbergh Farias prevê que reduzir gastos públicos não é a saída para a recuperação econômica.
Porque no momento de recessão como esse, em que as famílias estão endividadas, não gastam, em que as empresas não gastam, nós só tínhamos uma saída nesse momento, que era, ao contrário do que fala o governo, aumentar o gasto em investimento público, em gasto social, para recuperarmos o crescimento. E aí a situação fiscal a gente consegue resolver com o crescimento econômico ou com outras medidas.
Meninos de 12 e 13 anos já podem se vacinar contra o HPV nos postos de saúde.
O Brasil é pioneiro na América do Sul na inclusão dos meninos na imunização contra o papiloma humano, vírus que pode causar vários tipos de câncer.
Para garantir essa proteção a meninos e meninas, o Senado já aprovou o projeto que inclui a vacina contra o HPV no Calendário Nacional de Imunizações. Repórter Jorge Cardim.
Os postos de saúde começaram desde o início do ano a vacinação contra o HPV para meninos entre 12 e 13 anos. O Brasil é pioneiro na América do Sul e o sétimo país do mundo a incluir os meninos no programa de imunização. A vacina já é oferecida pelo SUS desde 2014 para as meninas e neste ano a campanha vai atender as garotas de 9 a 14 anos. O HPV é transmitido nas relações sexuais ou de mãe para filho no momento do parto. O vírus está associado ao câncer de colo do útero, vaginal, anal e do pênis, entre outros. O combate ao HPV já foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Os especialistas alertaram que a vacina é segura, reduz as novas infecções e é mais eficiente antes do início da vida sexual. O Senado também aprovou dois projetos, já encaminhados à Câmara dos Deputados, que asseguram a vacinação de meninas pelo SUS e incluem a vacina antipapilomavírus ao calendário do Programa Nacional de Imunizações. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, destacou que o combate ao HPV passou a ser uma política de saúde pública desde 2014.
Essa é também uma ação determinante do Estado, uma medida importantíssima em termos de saúde pública, uma estratégia de saúde pública utilizada por mais de 50 países, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, e cuja eficácia contra o vírus é de 98%.
O esquema de vacinação para meninos e meninas é de 2 doses, com 6 meses de intervalo entre elas.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Lucimar Rodrigues, Paulo César Lopes e Rodrigo Rezende.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o Plano Nacional de Educação para identificar ações que merecem atenção especial e, por isso, devem ser objeto de fiscalização nos próximos anos. De acordo com a avaliação, não basta investir na expansão da rede física de escolas públicas sem avaliar outros aspectos que envolvem a educação, sob risco de se acentuar as desigualdades existentes. Dentre os critérios utilizados pelo TCU, serão observados a qualidade do ensino e da infraestrutura física, a gestão das escolas, a formação e remuneração dos professores e a garantia de acesso ao ensino como direito básico. Para a ministra Ana Arraes, relatora do trabalho, os critérios refletem as prioridades definidas pela sociedade como importantes para o desenvolvimento educacional do país. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.